Vereadores a tomarem seus lugares. Cumprimento todos os vereadores, vereadora, os presentes. Solicito do senhor secretário que verifique a presença.
Vereador Adão Ricardo Vieira do Prado.
Presente.
Vereadora Aline Fernanda Sartori Rogério.
Presente.
Vereador Antônio Ismael Alves de Mira.
Presente.
Vereador José Aparecido da Rocha.
Presente.
Vereador José Nilson Viana.
Presente.
Vereador César Diego Sandoval Mas Hurtado. Presente. Vereador Marcos Gereto Caldas Mazo.
Presente.
Vereador Murilo Cavaleiro Bueno.
Presente.
Vereador Rafael de Castro Irabarache.
Presente.
E vereador Célio Roberto Aristão, presente.
Havendo número legal, declaro aberta a presente sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. 5 minutos para cada vereador falar sobre a ata da sessão anterior. Na ata da sessão anterior, alguém gostaria de falar? Discutir? Em votação, Ricardo?
Favorável.
Zé Nilson?
Favorável.
Murilo?
Favorável.
César?
Favorável.
Célio?
Favorável.
Zé Rocha?
Favorável.
Mazo?
Favorável.
Aline?
Favorável.
E Rafael?
Favorável.
Aprovado a ata da sessão anterior. Passamos para a ordem do dia. Solicito do senhor secretário a leitura da matéria em pauta.
Redação final do projeto de lei ordinária número 171 de 2025 de Ricardo Prado dispõe sobre a criação do programa de incentivo ao empreendedorismo e apoio às microempresas no município de Bitinga e da outras providências. Ele tem o parecer COSP 73 de... favorável pelo relator Murilo Bueno, tem parecer CCLJR número 89, favorável pelo vereador Rafael Barata.
Projeto de lei ordinária 171. Está em discussão a redação final. Votação, Rafael.
Favorável.
Lini.
Favorável.
Mazo.
Favorável.
Zé Rocha.
Favorável.
Célio.
Favorável.
César.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
Zé Nilson.
Favorável.
E Ricardo.
Favorável.
Aprovado a redação final ao PLO 171.
Redação final do projeto de lei 178/2025, vereadores Célio Aristão, José Nilson Viana, Ricardo Prado. Projeto de lei que institui no município de Bitinga o programa Prevenção às Doenças Ocupacionais do Educador.
Discussão, redação final, votação, Zé Rocha.
Favorável.
Mazo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Rafael.
Favorável.
Ricardo.
Favorável.
Zé Nilson.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
César.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Aprovado. Redação final, PLO 178.
Redação final do projeto de lei ordinária número 193/2025, de César Hurtado, assegura prioridade de matrículas em creche às escolas públicas municipais, às crianças e adolescentes com deficiência, bem como aqueles cujos pais ou os responsáveis sejam pessoas com deficiência ou tenham 60 anos de idade ou mais, e dá outras providências. Tem parecer COSP favorável do Murilo Bueno e tem também parecer CCLJR favorável do relator Marcos Mazo.
Discussão, a redação final ao projeto. Cezinha, com a palavra.
Bom, isso daqui, vou pedir o voto para os nobres vereadores, né? É um projeto que foi pensado, né? Na verdade, a pessoa até procurou na época, acho que o José Rocha, né? no qual ele tinha a vaga de creche, mas ele tinha que levar a criança do outro lado. Ele já tinha idade, piriporó, né? Então, pensando nisso, né, pensando pela causa das pessoas com deficiência, seja ela a criança, ou seja, os parentes, ou, né, no caso da pessoa idosa que é titular de uma criança que precisa de vaga, nós criamos essa lei para dar oportunidade que ele acesse, né, a escola que muitas vezes está em frente à casa dele. Né? E a gente sabe, pessoas idosas, às vezes têm problema de locomoção, pessoas com deficiência. Então, eu acredito que essa é uma causa, um ganho, né, para esses dois públicos, que muitas vezes são, são tratados como invisíveis na hora de fazer política pública. Eu posso dizer isso como cadeirante, né, como pessoa com deficiência. Né? Porque na hora que se faz política pública, você não vê nenhum secretário de esporte pensando em inclusão de pessoa com deficiência. Você não vê, quando vai fazer programa habitacional, em nenhum momento pensar em idosos e pessoas com deficiência. E o melhor, né, seguir as legislações para que a casa seja acessível. Mesmo, né, que, nesse caso, né, não essa pauta, mas tem um projeto aí rodando, mesmo que a pessoa não seja deficiente ou não idosa, mas todo mundo envelhece e, às vezes, não envelhece com a saúde que quer. Então, pensando nisso, fiz esse projeto de lei e espero contar com o apoio dessa Câmara, que sempre apoiou as causas da pessoa com deficiência e as pessoas idosas.
Votação, Ricardo.
Favorável.
Zanilson.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
César.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Zé Rocha.
Favorável.
Mazo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Rafael.
Favorável.
Aprovado a redação final. Ao 193.
Projeto de redação final do projeto de lei ordinária número 194/2025 do vereador Celeristão. Institui programa municipal Cuidando de Quem Cuida, destinado à atenção, orientação e apoio psicossocial a mães, pais e responsáveis atípicos de crianças e adolescentes com síndrome de Down, transtorno do espectro autista, doenças raras, transtorno do déficit de atenção com hiperatividade e dislexia, e dá outras providências.
Discussão, a redação final, ao 194. Votação, Rafael.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Mazo.
Favorável.
José Rocha.
Favorável.
Célio.
Favorável.
César.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
Danilson.
Favorável.
Ricardo.
Favorável.
Aprovada a redação final do 194.
Redação final do projeto de lei 198/2025, vereador Aline Sartori, cria o programa Xadrez nas Escolas, na Rede Municipal de Ensino da Estância Turística de Bitinga.
Discussão, a redação final, ao projeto da vereadora Aline. Votação, Célio.
Favorável.
César.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
Danilson.
Favorável.
Ricardo.
Favorável.
Rafael.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Mazo.
Favorável.
Zé Rocha.
Favorável.
Aprovado a redação final ao projeto da vereadora Aline.
Redação final do projeto de lei ordinária número 202/2025, de Rafael Barata, César Hurtado, Mira, Murilo Bueno, Ricardo do Prado, Zé Rocha, institui o conceito de cidade esponja em Bitinga, estabelecendo objetivos e mecanismos para o combate às enchentes na cidade. Tem parecer COSP favorável pelo relator Zé Rocha e o parecer CCLJR favorável pela relatora Aline Sartori.
Em discussão, a redação final. Em votação, Ricardo.
Favorável.
Danilson.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
César.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Zé Rocha.
Favorável.
Mazo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Rafael.
Favorável.
Aprovado o projeto. Redação final ao projeto.
Matéria recebida. Solicita a devolução do projeto de lei 86. Isso? Né? Projeto de lei 86/2025, já protocolizado nessa casa de lei sobre a PLO número 284/2025, para melhor análise do mesmo.
Esse projeto é aquele que nós fizemos a reunião essa semana, passada, né? E com o pessoal do SAMS, da Santa Casa, os vereadores que puderam comparecer e o pessoal da prefeitura. Pedimos um parecer do Dr. Pinese, também pedimos lá da Santa Casa, deve estar chegando aí o parecer, e o entendimento nos pareceres e do executivo foi de que não há necessidade da lei. Né? Então, nós precisamos discutir esse requerimento e, se for aprovado, o projeto será devolvido ao senhor prefeito. Está em discussão o projeto. Murilo, com a palavra.
Boa tarde, presidente, caros colegas vereadores, vereadora, público que nos acompanha através das mídias sociais. Primeiro, eu queria ressaltar a importância de nós termos serenidade para acatar e aprovar alguns regimes de urgência que são encaminhados e solicitados pelo Poder Executivo. Na quinta-feira da semana passada, nós recebemos aqui, a pedido do Executivo, que esse projeto, número 284/2025, tramitasse em regime de urgência. Não acatamos a urgência, ainda bem. E na sexta-feira foi realizada uma reunião com representantes do Executivo, da Santa Casa, do SAMS, para expormos as nossas dificuldades ali, entender o projeto, as nossas inseguranças, porque ainda não havíamos aprovado o projeto. E nessa reunião, para nossa surpresa, pudemos notar que nem mesmo os representantes do Executivo, do SAMS, da Santa Casa, tinha o real conhecimento daquilo que estava sendo proposto. Um exemplo disso é que o projeto, na sua justificativa, mencionava um valor de repasse de 3 milhões. Na reunião, o representante da Santa Casa falou em 12 milhões. O representante do Executivo falou em 17. Então, nem mesmo os representantes do Executivo tinham real conhecimento. Sabiam daquilo que estava sendo proposto. Para piorar, e mais grave ainda, é que o projeto tem um erro grave de técnica, formalmente falando. Porque, conversando com os representantes do Executivo, o objeto do projeto de lei, era discutir e aprovar os contratos de gestão da Santa Casa, com UPA, com PS da Vila Maria e com o Centro de Especialidades. Mas em nenhum momento, o projeto de lei em si mencionava os contratos de gestão. O projeto de lei fala de um convênio para repasse de determinado valor, que também não especificava qual valor. Então, fica claro que o Executivo confunde, e confundiu, por algum motivo, estranhamente, o objetivo daquilo que ele queria que fosse aprovado. Porque deixaram claro lá, e alguns vereadores estavam lá presentes, eles queriam tratar a respeito dos contratos de gestão. E o projeto de lei nada falava de contrato de gestão, embora anexasse ao texto da lei os contratos de gestão. Fizemos alguns apontamentos para que fossem ajustados isso, que corrigissem o texto da lei. Olha, estamos falando, então, é contrato de gestão, então vamos colocar no texto ali o contrato de gestão. É 17 milhões? 12? Vamos corrigir o valor, porque dava 3 milhões. E isso não foi feito. E agora, acertadamente, o Executivo pede para retirar o projeto. Então, essa era a minha fala nessa tarde. E ressalto a importância de termos serenidade, calma, ao analisar os projetos que são solicitados pelo Executivo em regime de urgência. Obrigado, presidente.
Zé Rocha, com a palavra.
Boa tarde, presidente, demais vereadores, público presente, funcionários dessa casa, está acompanhando pela rede social, Facebook, YouTube. Enfim, nós, vereadores, estudamos bastante sobre a questão do regime de urgência da Santa Casa. E eu ainda fico com outro questionamento. A Santa Casa, como é que ela pode ingerir UPA, PS, o PS da Vila Maria, pronto-socorro, e o Centro de Especialidade, se ela não está conseguindo a fazer a gestão dela mesma. Isso é um fato sério. É um fato muito sério, porque eu não consigo entender até agora ainda. Foi criada uma organização social, uns falam que não, outros falam que sim. Não tem um visto do Conselho Deliberativo da Santa Casa, não tem um trabalho em conjunto, não tem uma situação assim que eu fico assim a desejar. Graças aos estudos e entrando em contato com os demais vereadores e conversando, tendo um diálogo, nós percebemos, assim como o Murilo falou, quando entrou o projeto nessa casa de 3.300.000, aproximadamente, 314.000, sendo na urgência, não acatamos a urgência, chega a um ponto de 17 milhões são os convênios com a Santa Casa. Santa Casa é 3.314.000, depois 9 milhões e pouco para a gestão da UPA, e aí diverso vai chegar nos 17 milhões as quatro organizações. Então, é preciso ter essa transparência e a importância do legislativo. Às vezes, pode pensar que o legislativo não acatou a urgência, porque é questão de saúde, que precisa, que... Não. Tem certa situação que tem que ser bem analisada. E quando se fala na questão da gestão da Santa Casa, precisa melhorar bastante. E outra, ficou combinado nessa extraordinária dos requerimentos, dos documentos certinhos, da resposta que não... Vários questionamentos dos vereadores, que era para ter enviado, era para estar aqui presente também nesse dia o gestor, como é que fala, o interventor, o jurídico, era para estar conversando antes com os vereadores, que foi esclarecido sobre isso, e agora está havendo um pedido para retirada do projeto. Se percebe que nós estamos certos. Nós não queremos fazer nenhum, nós não fizemos nenhum tipo da palavra entre aspas que pode falar que está fazendo politicagem ou está fazendo corpo mole, é nada disso. Nós estamos com muita responsabilidade e, aliás, temos que estar trabalhando e acompanhando mais ainda onde se fala em Santa Casa, porque o problema não é somente a Santa Casa. O problema era ingerir quatro. A Santa Casa e mais três. Essa é uma das maiores dificuldades. Um orçamento de 17 milhões tem que ser bem acompanhado. Tem que ser bem analisado. Então, fica uma reflexão aí. Como é que... Como? Então, nós temos que estar trabalhando seriamente e o executivo tem que estar acompanhando, vendo de perto. Aliás, foi enviado alguns requerimentos para o executivo, se ele está realmente acompanhando o plano de trabalho da Santa Casa e as demais organizações, como centro de especialidade, como UPA e o pronto-socorro. Então, é preciso de muito olhar, é preciso de muita sabedoria, que nós não queremos aqui estar aqui nessa casa para prejudicar a organização, que é a Santa Casa, que trabalha com a saúde, que é importantíssimo para a saúde do nosso município. Quando acontece algo, a primeira porta de entrada é a nossa Santa Casa. Então, nós temos um carinho muito grande, mas só que nós temos que também fiscalizar e acompanhar os trabalhos que estão sendo feitos na nossa Santa Casa.
Vereador Rafael, com a palavra.
Muito obrigado, senhor presidente. Inicialmente, boa tarde aos presentes, minha companheira, meus companheiros vereadores, servidoras e servidores da casa e aqueles que nos acompanham nas redes sociais. Eu acho que até um pouco, a gente fica um pouco desapontado, talvez, de estar fechando o ano numa sessão extraordinária nesse formato, até porque todo esse contexto que o vereador Murilo e o vereador Zé falaram agora também, eu quero ser breve, porque eu acho que não tem nem muito o que comentar, né? Transparece uma grande aura de amadorismo, assim, de estar um pouco perdido, um pouco deslocado. A gente chega ao final de um ano já de exercício, que a gente imagina ainda mais, tratando do histórico que há a gestão, né, de várias vezes à frente da prefeitura, que talvez fosse haver uma organização um pouco mais apurada, né? A gente convocou, basicamente, uma reunião extraordinária para discutir um projeto que nem deveria estar aqui na realidade, que a legislação, o entendimento mudou faz tempo. O convênio, o contrato, ele é um ato de gestão, né? A fiscalização da Câmara do Legislativo, ela é posterior à execução do contrato. O Legislativo não pode interferir. Até porque, se pudesse, uma situação política de má vontade, o Legislativo poderia barrar um contrato que trava a saúde no município. Isso não faz sentido. A gente tem que exercer a nossa função de uma maneira responsável, fiscalizando, né? Infelizmente, o que aparenta para a gente é esse desconhecimento, talvez, das alterações, das mudanças. E acredito que estaremos aqui sempre que for necessário, uma, duas, três audiências extraordinárias, mas Espanta um pouco, né vereador Zé? Vereador Murilo, que falaram. Essa parece que é uma coisa meio sem sentido. Né? A gente fica... Parece que a gente estava explicando como as coisas deveriam ser feitas. Né? Olha, isso aqui você não precisa fazer desse jeito. Você tem autonomia para isso, você
tanto
pode
que
fazer.
Tem um parecer do jurídico da casa, que é o jurídico, que é uma pessoa de muito conhecimento, tanto que ele dá o aval daquilo que nós falamos. Está no parecer.
Está
constando um parecer, até a lei está constando um parecer.
É tão estranho, vereador, porque assim, em várias situações que o legislativo tem prerrogativa para participar, parece que a gente vai ficando de lado, a gente não é consultado, e naquilo que a gente não precisaria ser consultado, a gente é levado para o meio e tem que explicar que não é para fazer desse jeito, né? Ó, faz de outro jeito. Só queria fazer essa colocação porque eu acho que é preciso refletir. Estamos finalizando o ano, vamos colocar, refletir as pessoas aí, o que tem que ser feito. Temos mais 3 anos aí de mandato, de exercício, para tentar fazer as coisas de uma maneira mais apurada, né, mais organizada, mais profissional. Então, era só isso que eu queria deixar. Muito obrigado.
Mais alguém? Eu solicito do senhor secretário a leitura de parte do parecer do jurídico da Câmara.
Conclusão. Diante do exposto, conclui-se que, primeiro, o termo de convênio encontra-se regularmente amparado por lei municipal autorizativa específica, inexistindo qualquer vício ou necessidade de nova deliberação legislativa. Número 2. Os contratos de gestão não dependem de autorização legislativa individualizada, uma vez que já existe lei municipal vigente que institui o regime jurídico dos contratos de gestão e autorizou expressamente sua celebração pelo Poder Executivo, notadamente a Lei nº 4.650, de 2018, e a Lei 4.998, de 2020. Terceiro, eventual exigência de nova lei autorizativa para cada contrato de gestão configuraria indevida interferência do legislativo na função administrativa, contrariando o princípio da separação dos poderes e o próprio modelo legal adotado pelo município. Assim, sob o aspecto jurídico, não há óbice à celebração e à execução dos contratos de gestão e do convênio, sendo desnecessária nova autorização legislativa para esse fim. Quem assina é o procurador jurídico Paulo Eduardo Rocha Pinese.
Mais alguém gostaria de falar? Não? Esperar a vereadora Aline. Nós vamos votar a devolução do projeto ao Executivo. Vereador Ricardo.
Favorável.
Zé Nilson.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
César.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Zé Rocha.
Favorável.
Mazo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Rafael.
Favorável.
Está aprovado o requerimento. O projeto será devolvido ao Executivo.
Projeto de Lei Ordinária número 291 de 2025, Prefeitura de Bitinga. Projeto de Lei número 88 de 2025, autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial ao orçamento vigente do Serviço Autônomo Municipal de Saúde, SAMS, aprovado pela Lei Municipal 5.745, de 11 de dezembro de 2024, destinado à adequação da folha da autarquia SAMS e da outras providências. Aí ela tem duas emendas, uma emenda modificativa e uma aditiva. Pode
ler? Vocês querem que faça a leitura das emendas?
Pode. Emenda modificativa número 1. José Nilson Viana. Emenda ao projeto de lei ordinária número 291, pela Prefeitura de Bitinga. Projeto de lei 88 de 2025 altera o Poder Executivo abrir crédito adicional especial ao orçamento vigente do SAMIS, aprovado pela Lei Municipal 5.745, de 11 de dezembro de 2024, destinada à adequação e da outras providências. Vou abrir aqui a criancinha. Quem que... Não.
O vereador Zenilson, ele foi nomeado como relator. E aqui na ementa do projeto constava créditos adicionais suplementares. Não. O texto era abrir crédito adicional especial. E juntamente com o auxílio lá da nossa diretora, mudou a redação para créditos adicionais suplementares. Só mudou nessa emenda, só esse texto. E aí ele aparece no artigo 1º, no artigo 2º, no artigo 3º, mas só a redação. Está em discussão, inicialmente, essa emenda. Em votação, Zé Rocha.
Favorável.
Mazo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Rafael.
Favorável.
Célio.
Favorável.
César.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
Zé Nilson.
Favorável.
E Ricardo.
Favorável.
Aprovado a emenda modificativa, né? Temos agora a emenda aditiva.
Emenda aditiva número 2, José Nilson Viana. Emenda ao projeto de lei ordinária número 291 de 2025, Prefeitura de Bitinga. Projeto de lei ordinária número 88 de 2025, autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial ao orçamento vigente do Serviço Autônomo Municipal de Saúde SAMS, aprovado pela Lei Municipal 5.745, de 11 de dezembro de 2024, destinada à adequação da folha da autarquia SAMS e da outras providências.
Aqui no artigo 4º, só completou a redação. Programa 4, denominado Promoção de Serviços de Saúde Universais Integrados, com valor inicial de R$ 77.638.084. Aí acrescentou, mudou, com acréscimo de R$ 5.500,81. Depois, no programa denominado Encargos Gerais do Município, o valor inicial previsto de R$ 11.000,00, com redução de R$ 5.500,00. Quer dizer, está tirando de um inciso, passando para o outro, né? Depois, no artigo 5º, também, mesmo texto. É mais uns ajustes aqui de valores de redação. Discussão, a emenda aditiva. Votação, Célio.
Favorável.
César.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
Zé Nilson.
Favorável.
Ricardo.
Favorável.
Zé Rocha.
Favorável.
Mazo.
Favorável.
Lini.
Favorável.
E Rafael.
Favorável.
Aprovado a emenda aditiva. Está em discussão o projeto com as emendas já aprovadas. Discussão. Murilo com a palavra.
Vai ser bem rápido, presidente. Esse é um projeto de suplementação orçamentária para conseguir adequar e fazer o pagamento dos servidores do SAMS. Isso só demonstra um pouco a questão da falta de organização, da desorganização, porque esse pagamento, esse item é o mais fácil de se prever, que é o pagamento dos seus servidores, né? E segundo a própria gestora do SAMS, em reunião na sexta-feira, ela diz que as informações não chegam. As informações não chegam e isso acaba... Aí agora a gente tem que fazer uma sessão extraordinária para conseguir adequar a questão orçamentária. Então fica aqui o pedido e aí clamamos ao Executivo que se organize melhor em relação a essas situações para evitar esse tipo de problema.
Mais alguém?
É só para cumprimentar. Quando faz as coisas assim, que eles fazem aqui passou o PPA, o LOAD, quando eles colocam lá, em todas as organizações, secretarias, coloca pagamentos, envolve em todos os setores. Aí faz essa questão em cima da hora, aí faz aquela catada, anulação de ficha. Então, algumas anulações, nós não somos, como algumas anulações de ficha aqui do SAMS, deixa um pouco a desejar também. Anulando ficha aqui de 100 mil de suporte profilático, terapêutico, que é importantíssimo. Então, tem algumas anulações que não tem nada a ver com as criações de pagamentos que eles fazem na secretaria, nas fichas, onde eles colocam lá, em várias secretarias de pagamento. Enfim, precisava mudar um pouco essa situação para ter o recurso, os pagamentos devia ser separado, separadamente, e ter uma secretaria só que cuidasse disso, para não envolver essas anulações de fichas para suprir pagamento. Então, só isso. Mas a gente entende a necessidade, porque é importantíssimo, né, fazer o pagamento dos funcionários, da saúde, então tem que ser atendido. Mas é importante adentrar nessas questões aí de anulação de fichas. Algumas fichas deixa a desejar.
Realmente tem que dar uma catada aqui, ó. 9 mil, ó, 900 de uma, 15 da outra, 12 mil de material de consumo.
100 mil na cor, 200 mil em...
5 mil, 250 mil e assim vai.
E assim vai. Aqui, ó, atenção básica, medicina, 200 mil, presidente. Então, são programas de saúde, não se anula a ficha, só no meu entender. A saúde tem que ser investida. Não é, então, falta planejamento.
Bom,
Rafael.
Obrigado, senhor presidente. Eu nem ia fazer uso da palavra, mas acho, complementando um pouquinho o que o vereador Zé falou, porque eu cheguei a questionar sobre isso, mas a situação às vezes não fecha, né? Você faz um planejamento anual de quanto você vai gastar com o pessoal e você prevê uma série de fatores ali. Você tem que prever até quanto, por exemplo, você vai precisar de contratações novas, né? Às vezes algum outro encargo extraordinário, vou precisar de uma pessoa para ficar um pouco a mais um dia, um outro, né? E é muito estranho, porque isso aconteceu na prefeitura, né? Acontece agora também no SAMS, de chegar no final e essas fichas de pagamento de pessoal, elas estão esgotadas e a gente tem que suplementar. Agora, a pergunta que tem que ser feita, por que a ficha está esgotada no final do ano? O que aconteceu durante o ano todo que foi comendo essa ficha que, em teoria, já estava planejada e fechada? Né? E eu venho com uma resposta, que é algo que eu já tenho batido um pouco nessa tecla, que é a questão do excesso de horas extras que a gente tem no nosso município. E isso, às vezes, parece até uma chatice ficar cobrando sobre esse fator. E eu queria ressaltar, inclusive, o seguinte... a Prefeitura e o SAAI foram muito solícitos em apresentar os dados completos relativos a isso quando eu formalizei requerimento. Né? Dados individualizados, permitindo organização em tabela, analisar situação por situação, caso a caso, ao longo do ano. O SAMS não teve essa mesma transparência. O SAMS apresentou apenas valores totais, não apresentou valor individualizado. É algo que eu quero ainda me aprofundar um pouquinho, porque eu acho uma situação muito pouco transparente. Né? Talvez, falta de disposição de compartilhar uma informação tão relevante, a gente está aqui agora provando essa relevância. Né? Acabou o dinheiro. Acabou o dinheiro, a gente está precisando cancelar serviço.
Cancelar serviços.
Essa é a questão. Parece que é uma coisa que ela é quase que planejada, na verdade. Né? Por que também está sobrando dinheiro a essa altura do campeonato em certas coisas? Porque se a execução fosse correta até dezembro, não era para estar sobrando dinheiro. Então, sobrou dinheiro porque você já previa que teria esse problema de hora extra, então, vamos economizar, vamos cortar serviço aqui para lá no final ter que jogar. Né? É mais uma situação que agora a gente já está em dezembro, já está finalizando, né? Faltam 9 dias para acabar o ano, mas que prejudica o atendimento, prejudica o serviço não só no SAMS, no SAI, na prefeitura, em qualquer lugar, e é algo que precisa ser resolvido. Né, que precisa ser encarado com mais seriedade, mais preocupação com o atendimento da população. Né. O servidor precisa ganhar mais, precisa ter reajuste, mas esse reajuste tem que vir de uma maneira certa, de uma maneira correta, que inclusive favoreça o próprio trabalhador, e não de um jeito que precariza o serviço, que faz chegar no final do ano e faltar dinheiro todos os anos. Né. Precisa ter um pouquinho mais, eu acho, de organização e seriedade e compromisso nessa situação.
Só para cumprimentar os vereadores. São 100 mil em suporte profilático, mais 20 mil, e vigilância sanitária mais 143 mil, em vigilância epidemiológica, mais 120 mil, e 200 mil em saúde, 200 mil para atenção básica. Então, são programas importantíssimos que nós, a população, sofre. E o suporte profilático que fala aqui, refere-se às ações, recursos, com medicamento, produto, procedimento, focado em prevenir doenças profiláticas, tratado de condições existentes, terapêutica, abrangendo toda a assistência à saúde, desde a distribuição até planos de cuidado personalizado como projeto terapêutico para organizar o tratamento de casos complexos do sistema SUS. É só para entender um pouco as anulações de fichas que está sendo para fazer pagamentos. Não somos contra o pagamento, são contra as anulações de fichas, porque falta planejamento.
Votação, projeto com as emendas, Célio.
Favorável.
César.
Favorável.
Murilo. Danilson.
Favorável.
Ricardo.
Favorável.
Rafael.
Favorável.
Lini,
favorável.
Mazo.
Favorável.
José Rocha.
Com essa ressalva, sou favorável.
Ah, então, está aprovado o projeto com as emendas, redação final da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Não dá, né?
Redação final, ofício 412/2025, Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade, apresenta a redação final do PLO 291, conforme solicitação em sessão.
Em discussão, a redação final. Votação. Zé Rocha.
Favorável.
Mazo.
Favorável.
Lini, favorável.
Rafael.
Favorável.
Ricardo.
Favorável.
Danilson.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
César.
Favorável.
E Célio.
Favorável.
Aprovado a redação final ao ao projeto número 291. Aniversariantes, dia 25, Adriana, e dia 27, o Lucas. Nada mais havendo a tratar, dou por encerrado o trabalho da sessão. Convoco os senhores edis para a próxima sessão legislativa ordinária, no dia 3 de fevereiro de 2026, às 19 horas.
Boa tarde.
Boa noite.
Boa tarde.
Tarde.